mal e está no hospital agora, nós vamos orar por ele depois. E nós estamos estimulando os irmãos a contar os testemunhos aqui para todos nós. E aí hoje a nossa irmã Inês vem para cá, irmã, mas vem para cá. E ela vai contar um testemunho. A irmã esteve no último encontro com Deus. Diz que Deus fez um milagre também. E ela vai compartilhar com a gente rapidinho.
Paz, irmãos. Bom, no dia que a gente ia para o encontro, eu liguei para minha avó à tarde. E minha avó falou que meu primo estava passando muito mal. Estava com pedra no rim e que ia ter que fazer alguns procedimentos para ter que tirar as pedras. E aí eu comecei a conversar com Deus. Falei assim: Senhor, eu quero muito ir no encontro. Se for da sua vontade, eu vou. Aí, à noite, Ricardo foi lá em casa e falou para mim ir para despedir do meu marido. Aí eu fui. Aí ele falou assim: você quer mesmo ir? Eu falei assim: quero, estou com muita vontade de ir. E eu não tinha roupa, não tinha nada. Eu estava dentro do carro, metade do caminho. Aí ele falou assim: então você vai. Eu falei assim: oh, obrigado, Deus, pela sua permissão. E nesses dias que a gente ficou lá, eu pedia muito pela vida do meu primo, pedia que tudo que ele estava passando acabasse, tipo, a dor, as pedras saíssem. E segunda que eu liguei para minha avó, aí ela falou: olha, tem uma notícia muito boa para te dar. Eu falei assim: que notícia? Ela falou assim: ah, seu primo tá ótimo, as pedras no rim saiu e ele não está mais sentindo dor, não vai ter mais nada, não precisa mais fazer nenhum procedimento. Deu hoje na ultrassom. Eu falei assim: oh, meu Deus, muito obrigada, o senhor é muito bom. E foi isso, gente, que aconteceu.
Obrigado, irmã. Deus abençoe. Deus pode tirar toda a pedra do rim, eu creio nisso. Nós precisamos, irmãos, compartilhar aquilo que Deus tem feito conosco, né? Às vezes você tem uma história aí para contar também, o que Deus fez na sua vida. Eu te incentivo a vir aqui contar para nós, para que os irmãos possam saber também, que nós possamos orar e agradecer a Deus. Amém? Bom, então vamos lá, né, Jonathan? Tá tudo certo aí? Então, beleza. Semana passada, nós falamos a respeito das estações do ano. Olha que bênção. Primavera, verão, outono, inverno. E nós aprendemos, então, que Deus reage. Eu não posso chegar aqui que dá choque. A gente está orando para Deus dar outro microfone para a gente, que isso aqui já está indo para... né? E nós oramos, aliás, nós aprendemos que as estações Deus determinou para nos ensinar e para nos tratar em cada uma delas. Lembram disso? E que Deus determina essas estações da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu quero que você abra sua Bíblia, vamos ler novamente o texto de Daniel, no capítulo 2, versículo 20 ao 22. Daniel 2, do 20, não, já achou ali, vou ler ali mais rápido. Então vamos lá. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, o Senhor é quem estabelece tempos e estações para nós. É Ele que determina esse ciclo. Nós falamos muito na nossa conferência a respeito de ciclos, de tempos, né? E vamos recapitular rapidão o que nós falamos semana passada. Nós falamos sobre a primavera. Lembra? A primavera, olha lá. Ela é o tempo de flores, onde nós estamos todos animados. É quando a gente aceita Jesus e nós entramos então na lua de mel com Deus. Tudo é muito bom, tudo é muito fácil. A gente, eu digo fácil assim, tudo é muito fácil fazer. Vamos lá em Cuiabá, aliás, vamos lá no Pedra 90 de a pé para pregar o Evangelho? Vamos, estamos lá. Vamos lá em Vazagrande fazer mutirão para catar? Vamos lá. Né? É tudo muito fácil. Vamos abrir 5 celas, uma cada dia da semana? Vamos, conta comigo. Né? A primavera é isso. Nós sonhamos, nós planejamos e tudo parece que é muito fácil. E aí, aquece um pouco o clima, vem o verão. O verão é onde tudo que você planejou na primavera, tudo que você pensou, tudo que você orou em Deus, o verão vem e acontece com toda força. É quando o sol está lá no alto, e aí a sua célula rompe, e aí a sua intimidade com Deus parece que aumenta, né? O irmãozinho toca o primeiro acorde no violão, você já sente a presença de Deus, a célula, o irmãozinho lá da célula ministra, ele fala um glória a Deus, você já emenda no aleluia, já está todo mundo falando em língua, cai no chão babando, esse é o verão. O verão é onde tudo, Deus amplia as nossas forças, né? E tudo parece muito grande, e a gente está com muito gás. Lembra que eu falei que nós precisamos identificar qual estação que nós estamos. Qual estação nós estamos, porque nós precisamos saber as características de cada uma delas. Mas também o verão, nós precisamos tomar cuidado, que nós podemos ser muito superficiais no verão. Porque no verão está tudo acontecendo muito fácil, então é muito fácil crer em Deus. Porque você está vendo tudo acontecer, né? Você está vendo os frutos, você está vendo as coisas, então é fácil dar uma resposta. Mas quando você começa a não ver as coisas, por você estar acostumado em vê-las, as suas respostas podem ser erradas. E aí nós entramos, e aí até que nós falamos da gambiarra, né? Irmãos, essa é a história da gambiarra. Teve gente lá de Minas Gerais que assistiu o vídeo, me ligou falando da gambiarra, que nunca mais vai fazer gambiarra na vida. A gambiarra marcou, né? Eu falei para os irmãos semana passada que Deus ele nos dá capacidade e inteligência para fazer as coisas. Todos nós somos capazes, mas a gente tem a cisma de fazer gambiarra, né? É colocar bombril na ponta da antena para funcionar, é tudo garranchado, é tudo mexido, é tudo... Começa a estudar e não termina de estudar. Começa uma faculdade e desiste da faculdade. Começa a estudar uma nova língua e desiste de estudar uma nova língua. Começa a aprender música e não termina a música. Então é tudo garranchado e... Bom, se você quiser saber mais, tem um vídeo lá no site. E aí nós oramos no final falando que Deus quebrasse esse ciclo de coisas mal feitas nas nossas vidas, e que nós rejeitamos essas coisas mal feitas, essas coisas cheias de gambiarras, né? E aí nós oramos e tal, e nós falamos o seguinte, que no verão está tudo muito bom, só que depois do verão, depois de todo aquele calor, de toda aquela unção, de toda aquela disposição, as coisas começam a esfriar, as coisas então começam a acabar, e começa a ficar cansativo a obra de Deus. Seja bem-vindo ao outono. No outono, as folhas começam a cair, no outono, aquele verde que você via na primavera e no verão, aquelas folhas, aqueles frutos, aqueles aromas, aqueles perfumes, no outono começa a cair essas coisas. E aí eu preciso alertar, perigo, a sua fé começa a declinar no outono. E todos nós passamos por isso, todos nós. Se você não passou, você vai passar. Eu já passei, não só uma vez. E isso vai acontecendo. E presta bem atenção. No outono, aquilo que você fazia lá na primavera, que o irmão tocava o violão e você estava animado, né? Na cela o irmão dava um glória a Deus, você já dava um aleluia. No outono já começa a ficar cansativo. Você já não começa mais a suportar as coisas, sabe? Ai, eu não aguento mais esse líder falando para eu trazer lanche. Ai, meu Deus do céu, tá chato. Eu não aguento mais esse obreiro ficar pegando o meu pé para vir no culto e fica só ele tocando aquele violãozinho lá. Eu não aguento mais. E o pessoal, e você já começa, ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir para a cela toda quarta-feira. Aí o anfitrião começa a pensar: lá vem aquelas. Nossa, bati forte. Lá vem aquelas crianças de novo na minha casa, colocar o pé no meu sofá, sujar minhas paredes. Criança é lindo, né, irmãos? Elas gostam de pintar as paredes, porque elas estão contribuindo para a decoração. A ideia de cantar a música, aquela mesma música, já está chato. Aí vai cantar de novo aquela música. Ai, não aguento mais cantar aquela música. Muda esse repertório, meu Deus do céu. Então, você começa a ficar, achar tudo chato, tudo insuportável. Tomara que ninguém esteja assim aqui. Mas eu já passei por isso. Não aguento mais. Todo domingo tem que estar lá. Esse irmão não enjoa, não. Gente, eu vou no culto, eu sou crente. Mas deixa eu faltar uma vez. Deixa eu assistir um Faustão, pelo menos, né? E aí, meu irmão, a sua fé já começa a perder aquele brilho. Lembra aquele brilho lá da primavera? A fé já não está mais tão brilhante assim. Você já não crê tanto assim. Isso aqui talvez, pode ser, né? Não faltar um culto, não tem problema, já fui 300 cultos, se eu faltar um, qual que é o problema? Né? Falta célula, nem preciso mais avisar, meu líder sabe, se eu não fui é porque ele sabe que aconteceu alguma coisa. Lê a Bíblia. Eu já li a Bíblia, eu vou ler de novo. E aí, meu irmão, aquela fé já não existe mais, não com tanta força. Aqueles frutos, aquilo que você produziu, você já começa a produzir com menos força. Presta atenção. Se você ministrava a sua cela com todo vigor no verão, no outono você já não faz aquilo com tanta excelência. Já começa a ficar pesaroso, olha que palavra bonita, fica pesado, cansativo. É aí que Deus começa a tratar a nossa carnalidade. Lembra que as estações, cada uma tem o seu porquê. E no outono Deus começa a tratar a nossa carnalidade. E como que Deus trata a nossa carnalidade? Eu te pergunto. Ele trata mostrando o caminho do perdão. Deus trata com a nossa carne, mostrando como é que faz para perdoar. Começa a se segurar na cadeira aí, meu irmão. Que a gente faz tudo bonitinho assim, risandinho, mas é para ir lá fundo mesmo. Sabe o que que é perdão? O que que é perdão? É você liberar, é você decidir esquecer aquele assunto que te magoou e você nunca mais tocar naquele assunto e pronto, acabou. Isso é perdão. Tem muita gente que tem remorso e vira e mexe toca naquele assunto, né? Mas perdão é diferente. Falando em perdão, eu preciso falar da falta de perdão. Você sabe o que é a falta de perdão? É a pior coisa que tem do mundo. Porque o carnal, ele não perdoa. E a falta de perdão fede. E o carnal não sente o cheiro do próprio fedor. Hoje a gente foi jogar bola. É impressionante. Tem um irmãozinho que chega às 6 horas da manhã, só a asa. Já viu? Vai jogar bola, já chega fedendo. Nem jogou bola ainda. Isso acontece lá no Cuiabá, ou César? E aí os irmãos têm aquele costume de orar assim, né? Aí você sente aquela maresia, né? Só que geralmente quem está fedendo não sente o cheiro. Ele já acostumou ali com a carniça, mas quem está do lado sente na hora. Está podre, meu irmão. É igual o nosso encontro com Deus passado. A ministração era oração e sabão para lavar os irmãos também, para tomar banho. Irmão, receba Jesus e um shampoo para você tomar banho. Esse era o peso, apóstolo. Era sujeira. Misericórdia, gente. Então, quem não perdoa é o carnal da pior espécie, porque ele está podre e não sente o fedor. E lá em Gênesis, vamos lá, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, olha que Deus fala para nós. Gênesis 6, 5. Não, 6, 3. Diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Foca na primeira parte do versículo. O Senhor disse que o espírito dele não agiria no homem mais, porque este é carnal. Sabe por que Deus disse isso? Porque o homem tinha pecado. E então, o homem, a ligação que o homem tinha com Deus foi rompida. E o homem então passou a ser carnal. E Deus falou o seguinte: eu não mexo com gente carnal. Não adianta. Não mexo com gente carnal. Não mexo com carne. Não sou açougueiro. Viu, Raí? Deus falou: não sou açougueiro. Não vou mexer com carne. Então, se nós não perdoamos, nós somos carnais. E se nós somos carnais, nós estamos podres. E se nós estamos podres, Deus não mexe. Simples. Deus não age através de nós. Lembra do outono. Lembra do outono. E como nós estamos falando de perdão, a falta de perdão é um sinal de imaturidade, de tolice. O tolo não perdoa. O imaturo não perdoa. Você já viu criança birrenta? Menino, sai daí. Não, sai. Às vezes nós somos assim. Fulano, perdoa. Não vou perdoar. Só que aí você só está apodrecendo ainda mais. Aquela asa que eu falei do jovem não chega perto da podriqueira que é a carnalidade aos olhos do Senhor. E sabe como é que Deus trabalha para tratar essa carnalidade, esse ser melindroso? Ele usa pessoas, ele usa momentos, quando nós respondemos a situações, e essas situações expõem as nossas fraquezas e os nossos complexos, aí Deus vai lá e põe o dedo para curar. Sabe, os irmãos aí que andam de moto, se você já caiu de moto, você sabe que é maravilhoso, né? Não, não é não. Cair de moto é muito ruim porque você rala demais. E quando você vai para o hospital, o enfermeiro, a primeira coisa que ele faz? Ele pega aquele seu machucado e ele joga um negócio em cima e pega a gaze, sei lá, meu irmão, e limpa aquilo ali sem dó nem piedade. Mas por quê? Você acha que dói, né? Acha não, dói. Isso dói. Mas você precisa de limpar, porque se não limpar, aquilo infecciona e vira uma bagunça. Precisa limpar. E Deus faz isso também. Ele joga água em cima e passa gaze para tirar toda a sujeira dos nossos complexos, das nossas fraquezas. Então, quando alguém vem e toca na sua ferida, é claro, o seu líder ou uma liderança para te ajudar, entenda que é Deus te tratando. Isso não é bom, não é gostoso. É gostoso, irmãos, levar o dedo na ferida? Não é, mas é para cuidar, para curar, para sarar. Então Deus vai usar pessoas, olha que legal. Deus vai usar pessoas para ser o enfermeiro que vai limpar o seu machucado. Ah, mas e se fulano for carnal comigo também? Eu vou ser carnal de novo. Aqui é bateu, levou. Né? Igual está lá na Bíblia, é olho por olho, né? Dente por dente, ainda usa a Bíblia. Não, meu irmão, sabe qual que é o caminho? É seguir o caminho de Cristo. É não devolver com a mesma moeda. É termos a atitude do Senhor e deixar a justiça dele conduzir as coisas. Lá em Hebreus 10, 30, você consegue colocar aí, Jonathan? Hebreus 10, 30, diz o seguinte, sobre essa coisa de justiça, que às vezes a gente fica pensando, olha, eu preciso devolver, né? Fulano me magoou, e não sei o que e tal. Mas Hebreus diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Meu irmão, você está achando ruim? Deixa Jesus cuidar disso. Não é você que vai cuidar. Entendeu? Fulano foi carnal com você? Amém. Não devolve com carnalidade, porque podriqueira com podriqueira só podrica ainda mais. É ou não é? Jesus que vai cuidar disso tudo. Ah, mas eu fui muito injustiçado. Ai, meu Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu preciso falar. Ou tá filmando, né? Não, mas não tem problema, não. Tem um pessoal aí que tá ferido com a PIB imperial. Aí eles estão fazendo conluio nas redes sociais. E estão falando mal da gente, para todo mundo ver. Que essa PIB imperial é uma igreja de não sei o quê. Nossa, eu fico muito, muito triste, porque como que nós somos tratados dessa forma na PIB imperial? Uma igreja, eu esqueci o termo, gente. Igreja de... Me ajuda aí, Jennifer. Igreja de fofoqueiro. Não, não é fofoqueiro, não. É um termo... Igreja de fariseus. Igreja de hipócritas. Hã? Igreja de faraós? Gente, coisa assim, apóstolo. Igreja de faraós. Mas não é faraós ainda, é outro T. Ah, igreja babilônica. É, aí a gente leu aquilo lá, né? Aí a gente não falou nada. Porque... Sabe por que a gente não falou nada? Porque criança, quando está birrenta, ela faz birra. E ela quer que todo mundo fique sabendo. Ah, eu estou chateado. Irmãos, quando eu era criança, a minha mãe vai assistir o vídeo também. Ela me falou que está assistindo. Uma vez eu falei o seguinte, eu vou fugir de casa. A minha mãe não me merece. só me trata mal, só me repreende, minha mãe só me educa, só me ama, minha mãe, então eu vou sair de casa. E aí eu saí de casa, meu irmão, olha só, preparei minha trouxinha, sabe? Fiz igual o Chaves, assim, ó. Aí eu esperei um momento que estava todo mundo atarefado e fui embora. Fui embora para casa de um amigo meu. Aí, cedo, 10 horas da manhã, cedão. Aí cheguei lá, ô menino, o que você está fazendo aqui? Não, fugi de casa. É, então almoço aqui, almocei. Aí assisti o Vale a Pena Ver de Novo lá. Não, sessão da tarde, fiquei com ele lá. Jogamos um videogame. Aí chegou 18 horas, 19 horas. Aí falei, ó, tá tarde, eu preciso voltar para casa. Voltei para casa. E minha mãe nem percebeu que eu tinha fugido de casa, eu acho. Oh, meu Deus. Quis chamar a atenção, nem consegui. Mas eu fugi de casa. Por 5 horas. E aí, esses irmãos, é assim também. São crianças. Que querem chamar a atenção. Né? Que está faltando maturidade, que está na carnalidade pura, e acha que o culpado dos seus problemas é a igreja, que acha que o culpado dos problemas é a liderança. Meu irmão, eu digo para você, o culpado dos seus problemas é só você mesmo. É você que escolhe as suas decisões. E se você for ver o pessoal que está falando mal da gente, é um pessoal que já nem está mais com a gente, nem anda mais. Por alguma coisinha se feriu. Em vez de seguir o caminho de Cristo, seguiu um caminho diferente. E por ter seguido o caminho diferente para chamar a atenção dos adultos, e os adultos trataram como adultos, aí as crianças fazem birra. Mas assim como o filho pródigo saiu de casa, com certeza fazendo birra com o pai, para conhecer o mundo, e quebrou a cara e voltou, essas pessoas também voltarão. E já que eu estou falando, e isso vai para a internet, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, o seu lugar é na Pim Imperial. E Deus te ama. Nós não ficamos tristes com essas atitudes, porque nós sabemos que isso é atitude de criança. Criança uma hora volta para casa, assim como eu voltei para casa da minha mãe. Tá bom? E sabe, aqueles cristãos cuja vida nunca muda, já viu? Cristão que tem 60 anos de crente, é a mesma coisa. Sabe por que que isso acontece? É porque ele nunca deixou Jesus cuidar da vida dele. É igual você tentar mudar um poste de lugar. Vai ali fora e pega um poste, tenta tirar ele do lugar. Impossível. É igual as pessoas que não se submetem a Jesus. É impossível mexer com gente assim. Estamos no outono, tá, irmãos? Outono. E você sabe qual que é a resposta então que Deus dá para essa carnalidade toda que a gente falou aqui? A morte de cruz. A forma de matar a carne é morrendo. Ah, então vou pular na frente do carro ali. Não, é matar a sua vontade, o seu ego, a sua vontade de fazer birra, a sua vontade de chamar atenção, a vontade de ser especial demais assim. Isso é ego, isso é querer estar no centro. Jesus vem e faz o contrário, ele vem e fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para eu não ser carnal, eu preciso morrer. Diga comigo, para eu não ser carnal, eu preciso morrer. É isso aí. Eu preciso morrer. E sabe quem Deus vai usar para tratar nessa sua morte também? Não é o apóstolo, não é o pastor, é aquele irmãozinho que anda com você todo dia. Ei, maravilha! É com ele que você vai aprender. É com ele que Deus vai tratar você. Sabe você que lidera a cela? É, meu irmão, é o irmão lá da sua cela que vai te ajudar a crescer. Sabe por quê? Porque aquele irmão está olhando para você e vendo todas as suas atitudes. Agora você está sendo observado. Agora você precisa ser exemplo. Querendo ou não, você é um exemplo. Tanto para o bem, tanto para o mal. Mas aquele que é cristão, ele quer ser um exemplo para o bem. Então ele começa a se policiar. Ele começa a se tratar. Olha, aquilo que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. Você sabe aquele chefe seu que sabe que você é crente? Ele sabe que você é crente. Então você não vai fazer as coisas erradas, porque ele sabe, e que se você fazer, ele está sabendo, e você então está denegrindo o nome de Cristo. Então Deus vai usar essas pessoas ao seu redor, e muitos desistem nessa fase. Tem muita gente que não passa daqui. Se você for fazer um censo, misericórdia, já foi, vamos acelerar. Se você for fazer um censo com as pessoas que se desviaram, com certeza ela passou pela primavera, ela passou pelo verão, aí começou o outono, as folhas começaram a cair, aquela animação, aquela animosidade já não era igual, e aí ela começa a ser tratada. Deus começa a mexer na carne dela, começa a mexer nos mimimi, Deus começa a fazer isso, e aí ela desiste. Cristãos vencedores são cristãos que passaram pelas fases de Cristo e venceram e foram tratados. Meu irmão, eu só posso dizer que eu estou aqui hoje é porque com certeza eu passei por essas fases. Eu tive que ser tratado, tive que ser ensinado, tive que morrer e ainda tenho. Porque você não morre assim também. Todo, né? Você vai morrendo. Você tem que ir. Mas muitos desistem nessa fase. Deixa eu perguntar para você, será que você já desistiu? Mas eu tenho uma afirmação para você essa noite. Se você continuar, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu e nunca desistirá. É nós que desistimos. E aí vem então o inverno. Olha ali o inverno. O inverno, meu irmão, é onde Deus vai tirar toda a nossa superficialidade, toda a nossa criancice, toda a nossa imaturidade. Inverno é onde não tem mais vida. A vida morreu, acabou no inverno. Não tem mais folha, não tem mais planta. Olha aquela árvore ali, ó. Ruim a imagem aqui, mas essa árvore não tem folha nenhuma. Acabou. Tudo sumiu, já não tem mais. No inverno, meu irmão, é quando você olha para o lado e você já não sente mais nada. Pode vir o profeta que for lá na sua cabeça, você não sente mais nada. Pode ser a palavra mais poderosa do universo ministrada aqui, você não sente mais nada. Pode ser o louvor mais poderoso daquele, já não sente mais nada. Esse é o inverno, porque morreu, acabou. Você já passou por isso, já? Onde você já não sentia mais nada? Você está no culto, você só está vendo o pastor pregar lá, mas aquilo lá e nada é a mesma coisa. Você está lendo a Bíblia aqui e nada é a mesma coisa. E pela nossa ótica já não há mais frutos, mas pela ótica de Deus, é o tempo de maior frutificação. Sabe por quê? Porque Deus está ganhando você. Ele está vencendo a batalha contra você. É no inverno. Sabe, aqui em Cuiabá, no Brasil, a gente não... Pega ele, Jeová. Aqui no Brasil, a gente não, aqui não tem neve, né? Seria legal se tivesse. Mas sabe, tem uma árvore, que é a árvore da, a árvore do, da uva, que é a videira. Quando ela vai para o inverno, quando ela passa pelo inverno, eu estava vendo fotos dela, ela morre de um jeito que se você olhar para ela, você acha que não tem mais nada ali, que é só jogar fora. De verdade, ela seca, ela some. E é nesse momento que a árvore, ela precisa então buscar lá no fundo, lá nas raízes, a vida. Lá fora, ninguém está vendo o que acontece com ela. Mas lá dentro, ela está se aprofundando, ela está buscando nutrientes. Ela está se arraizando mais profundo. Se você vê uma árvore com uma copa muito grande, muito bonita, na primavera, tenha certeza que o mesmo tamanho que ela está por fora, ela está por dentro. Só que na primavera, é um tempo que ninguém vê o que você está passando. Na primavera está todo mundo vendo você animado. No verão, ixi, nem se fala. No outono ainda tem umas folhinhas. Mas na primavera não tem mais nada. Na primavera é quando você busca se arraizar em Cristo. É quando você não está vendo mais nada mesmo. Mas você tem a certeza que Cristo está com você. É no inverno que as suas convicções e os seus... o que você acha que é certo ou errado, são confrontados. É no inverno que perguntas como: Deus existe ou não existe? Deus está comigo ou não está comigo? Eu sou salvo ou não sou salvo? Eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? É no inverno que essas questões vêm forte. Você não está vendo mais nada. Está tudo morto. Só que é no inverno que as suas raízes são aprofundadas em Cristo Jesus. Só que isso não é legal, porque ninguém está vendo. O gostoso é pegar o microfone aqui e todo mundo vê. Aí estão me vendo. Olha como eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu falo alto aqui, eu estou gritando. Olha que abençoado que eu sou. Agora lá no inverno, lá em casa, meu irmão, que ninguém está vendo, você chorando lá. Às vezes, nós temos que ter a sensibilidade e entender as estações... que os irmãos estão passando pelo inverno e a gente quer marretar as pessoas. Às vezes chega o irmão e fala: meu irmão, eu não estou bem, olha, ora por mim e tal. Não, você tem que estar bem, está amarrado esse demônio aí. Olha, você tem que comer mais feijão com arroz. Mas não é falta de feijão com arroz. É a estação que ele está passando que você precisa entender. Talvez lá na sua cela, meu irmão, tem muitos irmãozinhos que estão no inverno. Ele já não vê mais nada, ele já não quer mais nada. Para ele, Deus está tão distante. Você não pode chegar e falar, mandar ele comer arroz com feijão. Nesse momento, não é momento para você entregar visão para ele e dar profecia e sapatado na cabeça dele e orar na cabeça dele. Não é! Ele precisa ouvir e entender que Cristo está com ele e ele precisa se aprofundar em Cristo. Irmãos, muitos irmãos não vencem porque eles não têm uma raiz em Cristo. A raiz dele é no líder, é no pastor, no discipulador. E aí quando vem a primeira frente fria, ele sente frio e vai embora. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Às vezes o pessoal fica olhando para mim assim. Não sei se está bom, se está ruim. Mas eu creio que Deus está falando no seu coração. E aí nós estamos no inverno. Por que que você acha que existe o inverno? O inverno existe para moldar o nosso caráter. Ou a gente reconhece que nós dependemos de Deus, ou a gente sai fora. Porque ficar no meio termo não dá, porque você não experimenta nenhum nem outro. Ou você crê e tem certeza que Deus está contigo, ou não. Ou você vive e crê na palavra, ou não. No inverno parece que a fé já não faz mais sentido nenhum. No inverno parece que tudo que a gente viveu na primavera, no verão, foi pura emoção. No inverno você olha para trás e fala: oh, Jesus, tempo bom era lá em 1977, quando Deus falava comigo, quando eu abria a Bíblia e eu sentia a presença de Deus. Oh, tempo bom! Tempo bom é quando era, a PIB era só aquele predinho de 80 pessoas, que o apóstolo ainda tinha cabelo preto ainda. Ali era tempo bom, porque a gente recebia a palavra direto do apóstolo. Aí eu sentia a presença de Deus. Hoje, é esse pessoal novo aí. Ih, música boa? É, música do cantor cristão. Essa de hoje não vale nada. As do cristão, do cantor cristão, são excelentes. Mas a gente começa a viver de passado. Olha, tempo bom era quando a minha célula era 4 anos atrás. Meu irmão, se a sua célula tem 4 anos, já está errado. A mesma célula, né? Ixi, há 4 anos atrás minha célula fluía. Os irmãos eram comprometidos. Não é. É porque agora você está em outra estação. E você precisa se aprofundar em Deus. Sabe? A condição para avançar para a próxima fase é se aprofundar em Deus. A árvore, ela só vence o inverno quando ela cresce para baixo. Crescendo para baixo, garante o crescimento para cima. Você quer ser forte? Cheio do poder de Deus, da unção, da revelação, da presença de Deus? Vai para baixo. Tenha raízes com Deus. Não espere sensações e frenesis. Senhor, agora eu vou orar. Não espere isso. Não espere uma palavra de alguém na sua vida para que você... Não! Porque isso é coisa de criança. Criança precisa mandar para fazer as coisas. Filho, vai tomar banho. Filho, vai comer. Filho, escova o dente. Isso é criança. Adulto não precisa disso, não. Por que você trabalha todo dia? Porque você sabe que se você não trabalhar, meu irmão, a continha vence. E a luzinha corta. Né? E a comidinha falta. Por quê? Porque você é adulto. Não precisa ninguém mandar você trabalhar. Eu, na minha vida, eu tive que amadurecer muito, muito rápido. Porque a gente passou por uma fase, na minha adolescência, em que a gente tinha tudo no momento e depois a gente passou a ter mais nada. E aí eu tive que trabalhar. Aí, meu irmão, ali você chora e a mãe não vê. Porque você tem que crescer. Ali foi um inverno poderoso na minha vida, viu? Ali foi. De vários outros que eu já passei. Nós precisamos crescer. Chega, irmãos, de irmãozinhos que precisam sentir alguma coisa para fazer a vontade de Deus. Chega de gente que precisa o líder, o discipulador, o pastor mandar fazer. Nós precisamos crescer e avançar na presença de Deus, meus irmãos. É até difícil dar amém uma hora dessa, né? O apóstolo falou isso aqui mais cedo. Na nossa vida, nós precisamos permanecer. Não importa se está bom ou se está ruim. Não importa se está sentindo ou não está sentindo. Só permanece. Ah, mas não estou sentindo nada. Continua. Que uma hora você vai sentir. Ah, mas não estou querendo. O problema é seu. Continua. Quando você estuda, meu irmão, a última coisa que você quer fazer é ir para a escola. Mas continua, que você vai terminar. Eu faço um curso de inglês 1 ano já. Já tentei, já pensei em desistir 57 vezes. Mas aí eu lembro, eu preciso permanecer, vou largar a mão de gambiarra. Ah, mas não estou entendendo nada. Eu já falei comigo, eu não estou entendendo nada aqui. Mas eu estou lá, estou lendo. Ixi, mas está difícil. O problema é meu, eu vou continuar. E aí eu passei por essa fase, e não é que eu estou começando a entender, irmãos. Às vezes eu ouço alguém falando, estou entendendo. Mas lá atrás eu não estava sabendo nada. Mas continua. O meu casamento está acabando. Eu não tenho mais sentimento nenhum. O problema é seu. Continua, que Deus vai restaurar. Não desiste. Os nossos problemas, irmãos, a maioria deles é porque nós mesmos desistimos de nós mesmos. Quantas vezes eu já pensei em cancelar essa cela no Coxipó, que era uma luta vir para cá, e eu tinha que pegar esse pessoal para levar lá para Várzea Grande, e eu pensava 60 vezes para pegar esse povo, e não era só pegar, eu tinha que devolver para casa. Quantas vezes eu já falei, não, Deus, não está valendo nada essa célula. O Diego só vai jogar bola. Às vezes ficava o irmão Lúdio e o cachorro. Oh, meu Deus, que inverno foi aquele. E chovia. Mas os irmãos não faltavam à célula, não, o líder, né, o Oséias, ele ia para a célula. E nós falamos, nós não vamos desistir, porque esse inverno vai passar, nós vamos criar raízes em Jesus, porque Jesus diz que maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Porque o Senhor Jesus disse para mim que no mundo você vai ter aflição, você vai ter problema, mas fica tranquilo porque eu venci o mundo. E o Senhor diz para mim que nós temos autoridade, que nós temos a semelhança do Senhor, por isso não é inverno nenhum que vai me parar. Eu vou criar raízes no Senhor Jesus, e pode vir tempestade, geadas, neve, eu vou me aprofundar em Deus. Amém. Você está lendo a Bíblia e não está entendendo nada? Continua, que uma hora você vai entender. Realmente a Bíblia é um livro que não é tão simples assim a leitura dele. Eu confesso, não é. Mas quando você permanece e continua, Deus começa a se revelar para você naquelas escrituras. Ou você acha que de onde que a gente tira tanta palavra assim? Eu costumo anotar todas as mensagens que eu prego. Esse ano eu já ministrei 50 vezes, 50 palavras. O apóstolo deve ter milhares. Aí eu fiquei pensando, rapaz, de onde que eu tirei tanto assunto assim? Só 50, né? Eu já achei muito. Mas é porque você tem um relacionamento com Deus e as coisas fluem. Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. No inverno, Deus tira todas as escamas dos nossos olhos, toda a nossa visão para o exterior, para que a seiva viva do Espírito Santo, que vem do interior, possa estar em nós. E o Senhor produz uma realidade, e a planta nova que está lá em Jó, ela florescerá em nós. Põe lá em Jó 14, 7 e 9, esse texto é poderoso, já estou encerrando já. Esse texto é poderoso. Jó passou por um período de inverno ferrenho, mas aí diz o seguinte o texto, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo, mesmo que a árvore cair e morrer, ao cheiro das águas, ela se renovará, virá um renovo sobre nós. E aí, meu irmão, você já começa a entrar na primavera de novo. O inverno já começa a finalizar. A primavera começa a surgir novamente. Só que agora você já não é mais imaturo. Você já não é mais melindroso. Você já não é mais aquela criança. Porque o Senhor produziu frutos de quebrantamento na sua vida. Agora não somos mais os mesmos. Agora a primavera, aquela primavera você não casou, nessa você vai casar, Elis, em nome de Jesus. Não, Elis está estudando, né? Vai fazer o concurso, mas vai casar uma hora, né? Naquela primavera lá, você não passou no concurso, agora vai passar no concurso, porque você está mais maduro, você foi renovado. Agora Deus produziu uma fé legítima, forte e inabalável, que não pode ser mudada por circunstâncias. Agora a sua fé, meu irmão, não espera mais coisas para ver. Você simplesmente crê. O prédio caiu lá em Vazagrande, o problema é dele. Deus não mudou nada com a gente. Ah, não tem dinheiro? Deus vai dar. Não preciso ver. O Cochipó até há pouco tempo tinha cara de mecânica. E Deus mudou. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Meu irmão, não pensa assim. Pensa que Deus está com você. Agora a maturidade é outra. Não precisa esperar as coisas, coisas externas. Agora, põe lá no final, o ciclo ele recomeça. Começa um novo ciclo novamente. Põe lá. O novo tempo surge. Novos frutos legítimos. Discípulos ligados a você, com convicções e fé sólidas, aliançados com Deus. Não é mais aquela alegria boba, não é mais aquela alegria que você tinha lá atrás. Agora é um novo tempo com mais maturidade. Deus nos dá frutos, a graça dele flui, o seu perfume e a sua unção tem um novo sentido para nós, porque Deus mudou os tempos e Deus mudou as estações. Você crê nisso, meu irmão? Deus quer mudar os tempos das nossas vidas. Deus não quer que nós fiquemos a vida toda na primavera. Ele te manda para o verão, depois para o outono, o inverno, e assim vai. E a cada ciclo você está mais maduro, a cada ciclo você está tratado numa área, a cada ciclo você é uma nova pessoa. Quantos aqui querem responder a Deus hoje? Você quer responder a Deus hoje? Quantos aqui querem estar alinhados com os tempos e as estações que Deus tem para você? Fique de pé, você que quer isso para a sua vida. Coloca uma música para nós aí, João, está fazendo um favor. Eu quero que neste momento você ore ao Senhor, declarando que você, primeiro, fale com Deus e veja em que tempo você está. Você está na primavera? Se achou, pode pôr. Você está no verão? Você está no outono? Você está no inverno? A primeira coisa, você precisa identificar isso na sua vida. Feche seus olhos. Diga, Deus, em qual estação que eu estou? Em que eu preciso, ó Pai, crescer? O que o Senhor está tratando comigo? E após você identificar essa estação da sua vida, você vai orar para que Deus te amadureça naquela estação. E para que você vença e passe para a próxima. Para que você cresça e avance. Ore ao Senhor neste momento. Senhor, nós cremos que o Senhor determina os tempos e as estações para nós. Sabemos que cada uma delas trata cada área das nossas vidas. Senhor, nós não queremos ser mais crianças. Nós não queremos ser mais imaturos. Mas nós queremos avançar. E nós queremos, ó Deus, raízes no Senhor.
Senhor, queremos ter raízes profundas na Tua palavra, na Tua presença. Senhor, não queremos, ó Pai, ser cristãos de oba-oba, que precisam, ó Deus, de movimentos externos para se motivarem. Mas nós queremos estar motivados no Senhor. Queremos nos render ao Senhor neste momento, meu irmão. Declare a sua rendição ao Senhor. Fale: Deus, eu me entrego totalmente ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida, corpo e alma, espírito, a tua presença. Senhor, eu me entrego completamente a ti. Diga isso, meu irmão. Declare isso. Senhor, nós nos entregamos. Deus, eu declaro nessa noite que a Bíblia Imperial do Cochupó é uma igreja completamente entregue ao Senhor. Que toda a Bíblia Imperial é uma igreja entregue ao Senhor. Entregue a tua voz, a tua palavra. Meu irmão, ore ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Declare ao Senhor que a sua vida é do Senhor. Que o governo, que o domínio está nas mãos do Senhor. Ora, Senhor. Ora, Senhor. Senhor, nós oramos e declaramos o domínio, o governo em suas mãos. Senhor, leva-nos à maturidade. Leva-nos a termos raízes no Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que somos e temos as nossas vidas entregues ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que vamos cantar essa canção junto, irmãos? Pode deixar, Palestino.
E pra sempre cantarei, faz em mim teu querer, e minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer.
Aleluia. Aleluia.
Mesmo aqui rendido estou, eu sou teu e tu és meu. Mesmo aqui rendido estou.
Você pode se assentar. Pode deixar a música tocando bem baixinho. Sabe, irmãos, nas nossas vidas, nunca mais nós veremos coisas mal feitas nas nossas vidas e nós caminharemos para o amadurecimento em Cristo Jesus.